Este programa descreve cenas fortes e não é recomendável para pessoas sensíveis. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes retirados de documentos públicos, autos de processos e matérias que saíram na imprensa, respeitando as vontades daqueles que se recusaram em conceder entrevistas quando os contatamos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br.
No episódio anterior...
Porque na época que a minha esposa Andréia esteve na frente lá, quando eu cheguei, ela falou chorando para mim que não ia poder expor lá, porque tinha uma fracção dos artesões que não queria deixar ela pôr aqueles objetos que ela tinha ali, que ela, como ela vinha de Curitiba. Tinha um pessoal, inclusive, tinha um nome da pessoa que é Diógenes Caetano, alguma coisa, ele fazia ele a parte lá, tinha uma pessoa que estava na feira, que era muito amigo desse Diógenes, e tinha força política na cidade, embaçando para fazer.
Tem conhecimento de que Aníbal Cury era apoiador do trabalho de Aldo Abaixo?
Aníbal Cury, sim, ele apoiava o Aldo Abaixo.
A senhora tem conhecimento, ouviu falar de que essa chácara, esse local para onde a senhora foi levada, era uma chácara pertencente ao pai de Diógenes?
Tenho.
Quais os outros casos de tortura que o Conselho da Condição Feminina investigou?
Tortura. De tortura foi este caso, doutor.
Se vamos buscar a verdade...
Doutora Helene Sanches é a signatária do pedido de arquivamento.
Qual o promotor que cotou nesses autos?
Qual o promotor?
Doutor. Qual promotor? Responde o quê, doutor?
Qual o doutor promotor?
Doutora Helene Sanches.
Quem que pediu o arquivamento desse inquérito?
Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 17º episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. De acordo com a denúncia do Ministério Público, datada do dia 21 de julho de 1992, o caso Evandro teria acontecido da seguinte forma. Osvaldo Marceneiro era um pai de santo que chegou em Guaratuba no início de 1992. Ele seria amigo de Beatriz e Celina Bage, como seria possível constatar nas negociações que estes tinham em relação à formação do diretório do PST na cidade, além também do local privilegiado que Osvaldo Marceneiro conseguiu para ler búzios na feira de artesanato e o interesse que Osvaldo tinha em unificar os terreiros da cidade, com participação mais ativa de Beatriz Abage. Por conta dessa proximidade, Osvaldo seria responsável por realizar alguns trabalhos espirituais para a família Abage, conforme era possível de verificar nos seus cadernos de agenda alguns atendimentos que teria realizado a membros da família, tais como o próprio casal Aldo e Celina e sua filha Beatriz, essa uma frequentadora mais assídua. Com o tempo, os trabalhos teriam começado a ficar mais fortes, até o momento em que Osvaldo teria sugerido o sacrifício de uma criança para abrir caminhos políticos e financeiros. Pelo trabalho, Celina e Beatriz pagariam cerca de 7 milhões de cruzeiros a Vicente de Paula Ferreira e Osvaldo Marceneiro. Informado disso, Ayrton Bardelli, o gerente da Serraria Abage, teria mandado que fosse construída uma casinha de oferendas na serraria, o que foi concretizado. Isto posto, na manhã do dia 6 de abril de 1992, uma segunda-feira, Osvaldo, Vicente, Celina e Beatriz teriam raptado Evandro no trajeto entre sua casa e a escola. Evandro teria sido colocado no porta-malas do carro, levado para um local desconhecido e lá ficado por algumas horas. Depois, o gerente da serraria, Ayrton Bardelli, teria se encarregado de pegar a criança, levar para a serraria e trancado ela num dos escritórios. A denúncia do Ministério Público não é clara quanto ao horário em que isso teria ocorrido, mas na entrevista que fiz com Diógenes, ele acredita que isso teria acontecido provavelmente no horário do almoço do dia 6. E para que ninguém visse nada, os funcionários teriam sido dispensados. A serraria na época devia ter em torno de 30 funcionários ou mais. Para que ninguém percebesse o choro de Evandro, a criança teria sido amarrada dos pés à cabeça, tendo sua boca amordaçada. No dia seguinte, terça-feira, dia 7 de abril, às 7h30 da noite, os 7 acusados teriam chego na serraria, asfixiado o menino e feito seu sacrifício naquele escritório mesmo. Depois seriam feito-lhe uma série de cortes, tais como cortado suas mãos, retirado sangue pelo pescoço, arrancado seu couro cabeludo e suas vísceras. Todos esses órgãos e vísceras teriam sido colocados em tigelas de barro conhecidas como alguidar, que por sua vez foram colocados na casinha encomendada por Bardelli e ficado lá por alguns dias. Esse ritual seria em oferenda a Exu. Por fim, ao final do ritual, eles teriam se desfeito do corpo naquela mesma noite do dia 7, jogando-o no matagal a 1.900 metros da casa de Evandro, onde ele foi encontrado 4 dias depois, no sábado, dia 11 de abril. Conforme a jornalista Mônica Santana nos falou nos primeiros episódios, as prisões dos 7 acusados foi chocante principalmente porque nenhum deles estava sob o radar das investigações do Grupo Tigre, o grupo de elite da Polícia Civil que estava fazendo as investigações do caso Evandro desde abril daquele ano. Lembrando que os 7 acusados foram presos pelo Grupo Águia, da Polícia Militar, no início de julho. Mas para ser mais preciso, houve sim uma suspeita inicial do Grupo Tigre sobre Oswaldo Marcineiro, mas que não avançou muito.
Contra os 3 réus que hoje aqui estão, chegou-se alguma pista, algum indício, alguma situação?
Não.
Essa é Leila Bertolini, delegada do Grupo Tigre que comandava as investigações em Guaratuba. Ela está dando esse depoimento no júri de 2004, no qual foram julgados Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula e Davi dos Santos Soares. Quem pergunta é o juiz Rogério Wetzel.
Não.
Não?
Não. A única coisa que foi aventada na época seria que o Oswaldo Marcineiro teria um centro espírita, né? E que teria, de repente, um envolvimento com a Beatriz Abage. E, com base nisso, eu determinei aos agentes que se infiltrassem junto ao Oswaldo Marcineiro para tentar colher alguma informação.
O que foi colhido? O que foi apurado?
Doutor, nada?
Nada.
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 Que eu me recorde, assim, nada.
Quanto tempo a sua equipe ficou lá?
1 mês, eu acho. Não tenho bem certeza, não me lembro também.
Foram quase 3 meses, do dia 7 de abril até o dia 2 de julho.
Quanto tempo, exatamente?
E
foram vários dias.
Certo.
Neste mesmo julgamento, temos também o depoimento de Rogério Pencai, um dos policiais do Grupo Tigre.
De concreto que possa nos auxiliar aqui hoje?
Oh, de concreto, nós investigamos tudo que é parte lá e não conseguimos
descobrir nada.
Descobrir nada.
Nada, nem indícios, nada, nada. Suspeitas?
O que a gente tinha de suspeito, averiguava tudo, mas não conseguíamos nada de prova. Que poderia ser o suspeito, né?
Com relação aos 3 réus aí, alguma coisa específica? Alguma linha de,
não, que,
de diligência em razão de algum deles especificamente?
É que veio comentário sobre eles, né? Daí a doutora, nós comentamos com a doutora Leila isso, dela pediu para nós tentarmos nos infiltrar com eles, e tanto que fizemos amizade.
Tentarem o quê? Manter...
Infiltrar, manter um certo tipo de relacionamento para ver se descobriu alguma coisa.
E o senhor que fez
coisa.
Isso? O senhor que foi responsável por essa infiltração?
Ah, fui eu, policial Black Nade, na época.
Se infiltraram aonde?
Se infiltrar é o modo de falar. Fizemos amizade com o Oswaldo, íamos lá na casa dele, para ele ler búzios.
Como se fossem pessoas da comunidade.
Exato, ou... daí fizemos uma certa amizade, daí começamos a ver como que ele...
Mas sem se identificar, claro.
Sem se identificar. Daí fomos vendo o tipo
que,
de...
O que descobriram daí nessa...
O tipo de trabalho dele era ler aqueles búzios, jogar aquelas conchinhas lá, e ia no... E às vezes ia num centro de Ubanda lá, que nós fomos ver lá... Como que fala assim? Aquelas danças que tem, fumo charuto e...
Certo.
Essas coisas, assim, esses detalhes.
Nada que ele chamasse atenção,
nada
que tivesse
atenção.
Alguma relação...
Assim, que tivesse relação, assim, como...
Ritual de magia negra,
ritual de magia negra.
O delito em si, com a vítima...
Nada.
Mais adiante, o promotor Paulo Sérgio Markovits de Lima faz algumas perguntas a Pencai.
Eu gostaria, Excelência, rapidamente mencionar uma parte aqui do relatório de folhas 406 e 407... em que diz que com o início das investigações, o pai de santo, Oswaldo Marcineiro, passou a ser tido como um dos principais suspeitos. Isso consta no relatório das folhas 406. O senhor se recorda disso?
Foi, depois, quando começou a sair a magia negra, isso, daí conversa com o outro, falaram que o Oswaldo lidava, então por isso que nós fomos verificar.
Que o Oswaldo lidava com a situação?
É, comentários, né? E nós fomos ver o que era realmente.
E o senhor poderia dizer por que deixaram de suspeitar do Oswaldo?
Não, a gente nunca deixou de suspeitar de ninguém.
Certo. Mas apenas pararam de investigar. Que... pararam de investigar, é isso?
Mas investigar também a gente... se via alguma coisa, a gente continuava. Mas a gente sempre estava ali em contato com ele para tentar saber alguma coisa, mas nunca...
Vamos entender o que está acontecendo aqui. A acusação provavelmente está querendo mostrar que o Grupo Tigre estava sendo manipulado pela família Bage e que teriam descartado muito rapidamente que Oswaldo poderia ser um suspeito. Não apenas isso, o promotor pode ainda estar querendo demonstrar que a infiltração dos policiais do Grupo Tigre no centro de Oswaldo Marceneiro teria sido mal feita.
Certo, até complementando do que o senhor já informou, o senhor foi o que se infiltrou lá no centro de Oswaldo Marceneiro?
Foi eu e o Blackney.
Certo. E nesse mesmo relatório de folhas 406 e 407, consta: passamos a se inteirar mais a fundo do modus operandi de Oswaldo Marceneiro, o qual realmente possuía um centro espírita e fazia leitura de búzios, entre aspas. Por várias vezes dialogamos com Oswaldo, inclusive no interior do centro espírita, à guisa de obter maiores indícios para uma medida mais drástica em relação ao suspeito. O senhor poderia esclarecer qual seria essa medida mais drástica?
Mas se tivesse alguma prova, se a gente tivesse alguma coisa, seria a medida drástica fazer um relatório, comunicar nossos chefes, daí eles iam ouvi-los e pedir a prisão, naturalmente.
Entre essas medidas mais drásticas, seria procurar um promotor de justiça e até levar alguma declaração?
Mas se a gente tivesse provas...
Para pedir uma prisão temporária?
Exatamente. Daí seria, acho que, daí seria, a gente iria comunicar nossos... superiores para eles.
Já estou terminando, excelência. Perfeito, investigador. Também no relatório consta, as folhas 407 do volume 3, que testemunhas que teriam alguma informação a respeito de Oswaldo Maçaneiro, grafado como está, e outras pessoas se negaram a prestar declarações, temerosos, dizendo que existiam pessoas influentes e que sua vida corria perigo. O senhor sabe me dizer quem seriam essas pessoas influentes envolvidas com o caso, que conforme consta no relatório?
Poxa, agora eu não me recordo.
Ao final do seu depoimento, Penkai também responde à pergunta de um dos jurados.
O senhor sabe se seus agentes do Grupo Tigre eram reconhecidos lá na população como investigadores de polícia?
Ah, depois com o tempo ficaram sabendo a nossa presença, porque todo dia fazendo pergunta, isso foram...
Certo.
Naturalmente.
Se familiarizando com a presença, vocês sabiam que eram do Grupo Tigre.
Quer dizer, do Grupo Tigre, eles sabiam que...
Policiais.
Sabiam que eram nossos
policiais. Oswaldo sabia que você era investigador? Desconfiou, será? Ou não? Ou vocês fizeram essa infiltração
bom,
logo?
Posteriormente. Posteriormente, sim. Poderia.
Vocês se infiltraram lá logo que chegaram? Quanto tempo depois que estavam lá?
Foi bem recente.
Bem recente.
Foi recente lá na época. Certo.
Não? Só isso?
Estes elementos são importantes para a montagem da narrativa da acusação. Algo do tipo, Oswaldo confessou que matou Evandro, tanto em fita de vídeo, quanto em fita cassete, quanto em depoimentos formais, e ele era um suspeito forte desde o início, tanto que até o Grupo Tigre chegou a colocá-lo no radar durante suas investigações. Mas por terem se aproximado demais de Oswaldo e da família Bage, tiveram seu trabalho comprometido. Mas o que é que teria levado o Grupo Tigre a investigar Oswaldo?
Relativamente e em específico aos réus aqui, que aqui hoje estão, durante as investigações que as equipes do Grupo Tigre realizou na cidade de Guaratuba, foi coletado algum indício, por mínimo que seja, de uma eventual participação dessas duas pessoas no sequestro de Evandro Ramos Caetano ou na morte de Evandro Ramos Caetano?
Como eu disse ao meritíssimo juiz...
Este é o delegado Adalto Abreu, na época também delegado do Grupo Tigre. Este é um trecho do seu depoimento de 2005, no julgamento de Bardelli e Cristofolini. Quem pergunta é o advogado de defesa, Haroldo César Natter.
Desconheci essas pessoas, perguntei ao policial onde estava, o Rogério Podolaco Pecai, também disse que não, nem participou de nenhuma investigação, ao contrário do Oswaldo Marceneiro, ele investigou, o Diógenes Caetano insinuava já o envolvimento da filha do prefeito com esse Oswaldo Marceneiro, no mesmo centro de Umbanda, por isso ele esteve lá, mas essas duas pessoas não, segundo o policial não, e eu também desconheci até os nomes.
Diógenes Caetano, engenheiro civil e ex-policial civil, que realizou investigações por conta própria e fez uma denúncia ao Ministério Público que pode ter sido a base de toda a Operação Magia Negra do Grupo Águia da Polícia Militar. Era parente de Evandro e também um notório crítico da administração Abage. Mais pra frente, neste mesmo depoimento, o delegado Adalto Abreu responde à promotora Lúcia Inês Giacometti Andrich.
O senhor se recorda quando da prisão do réu Oswaldo Marceneiro? Se o senhor recebeu, o senhor estava aonde? Lá em Guaratuba ou estava aqui em Curitiba?
Não, estava na minha casa, no Bairro Alto.
Bairro Alto é em Curitiba.
Quando me telefonaram, não lembro, ele telefonou, dizendo que a Polícia Militar tinha prendido os autores, né, no caso do Ivan, entre eles, a mulher do prefeito. Eu não conhecia os Oswaldo Marceneiro, eu sabia de nome, porque os meus policiais, a meu pedido, faça a insistência do Diógenes, né, como eu disse antes. Ele dizia que a filha da dona Celina, Beatriz, frequentava esse centro do Oswaldo Marceneiro. Então, ele conduziu tudo isso para mim. Essa é a minha convicção. Então, o Oswaldo Marceneiro, para mim, foi um nome já mencionado anteriormente. Mas eu não conversei com o Oswaldo Marceneiro, não investiguei. Não me telefonaram dizendo isso. Aí foi, aconteceu, todo mundo viu pela imprensa.
Novamente, Leila Bertolini, em 2004, respondendo ao advogado de defesa, Álvaro Borges Júnior.
A senhora tem conhecimento se Diógenes Caetano tinha pretensão política? Se a senhora já disse para nós, confirmou para nós, que ele tinha já tinha um trauma por aquela questão da separação dos pais, mas ele era um adversário político, ele tinha pretensão política em Guaratuba?
Eu acredito que sim, doutor.
Como que a senhora... Por que a senhora acredita
Porque
que
o senhor agora falou de panfletos e tal, né? E isso me lembrou que efetivamente ele mostrou alguns panfletos contra a administração Aldo Abage. Na verdade, o Diógenes, desde o início das investigações, ele tentou direcionar as investigações para Aldo Abage, eu acho que mais especificamente Celina Abage. A gente sentia alguma coisa assim no ar em relação a isso.
Como nós notamos aqui, a defesa neste quesito quer reforçar a tese de que todo o caso era uma armação que Diógenes teria feito contra as Abage. Por conta disso, mais adiante, os promotores tentam amenizar esse tom, fazendo perguntas do seguinte tipo.
Doutora, se não me falha a memória, a senhora disse no outro depoimento prestado por ocasião de um dos júris que a senhora odiava Diógenes Caetano. É verdadeira esta afirmação?
À época, eu odiava mesmo. Porque ele foi muito leviano nas acusações dele.
Através desses trechos, é bem evidente o choque de narrativas que se desenha. A defesa argumenta uma armação por Diógenes, que teria sido adotada como possível pelo Ministério Público, que então pôs o Grupo Águia para investigar e realizou as prisões de julho. Já a promotoria argumenta que o Grupo Tigre estaria dispensando suspeitos relevantes, que ignorava as pistas que Diógenes apontava e que isso tudo seria por conta da aproximação que os policiais teriam com a família Abage. Esse é um contexto relevante de relembrarmos pelo seguinte. Se quisermos entender como que o Grupo Águia chegou aos 7 presos, temos sempre que ter em mente que o ponto inicial disso tudo foi a denúncia que Diógenes fez ao Ministério Público em 29 de maio de 92, assim como a declaração também de Davina, tia de Evandro, datada de 11 de junho de 1992. Ambas as declarações constam no dossiê Operação Magia Negra do Grupo Águia. Lendo esses depoimentos, me parece bem claro que a tese de armação por Diógenes não se sustenta muito, como eu já mencionei em episódios passados. Isso porque lá não constam os nomes de Bardelli e Cristofolini, por exemplo. assim como aponta claramente apenas 4 suspeitos nominalmente. Antônio Costa, um comerciante de Guaratuba, uma vidente chamada Stier, Celina Abage e, por fim, Oswaldo Marceneiro e seus auxiliares. Vicente de Paula e Davi dos Santos Soares poderiam talvez ser encaixados como esses auxiliares, mas a verdade é que seu depoimento menciona outros que sequer passam pelo caso. Mas como tudo nesse caso, toda informação que eu passo tem 1000 explicações para todos os lados. Então, é bom esclarecer o seguinte. Em certos momentos do processo, existe uma argumentação da defesa de que a armação de Diógenes não ocorreu exatamente no seu depoimento do dia 29 de maio, mas sim durante os 10 dias em que o Grupo Águia já circulava por Guaratuba à paisana, conforme nos lembra o delegado Adalto no seu depoimento de 2004 em resposta aos promotores.
Essa questão, doutor Adalto, que o senhor mencionou, que seus policiais já presenciaram alguns dias antes da prisão a presença de policiais militares, né? Isso, o senhor sabe dizer se isso constou em algum relatório do Grupo Tigre?
A mim chegou via telefone, eu estava em Curitiba, quando um dos policiais, um dos três, embora eu decido na ocasião, a presença de P2, usando um termo bem vulgar, presença de P2 na área, ou seja, o que a PM estava fazendo ali. Não imaginávamos que fosse exatamente já com essa busca da solução do crime.
P2 é o setor da inteligência da Polícia Militar, ao qual o Grupo Águia fazia parte. Essa tese da defesa de que é a partir da chegada da P2 que Diógenes passaria a desenvolver melhor sua suposta armação fica mais clara nestes trechos do depoimento de Diógenes, prestado no júri de 2004. Quem pergunta é o advogado de defesa, Álvaro Borges Júnior.
Você conheceu o Capitão Neves?
Conheci, lógico.
Teve tratativas com ele, conversou com ele, ajudou o Grupo Águia a investigar esse caso?
Quando eu prestei as declarações do Ministério Público, o Ministério Público designou ele para comandar a equipe que foi até lá. E eu tive obrigação, não era nem escolha minha, de levar as pessoas que eu citei aos locais. E o trabalho que eu fazia era só chegar até a frente da casa e dizer, olha, ele mora aqui, o fulano. E eu me retirava, voltava para a minha casa e o que eles conversavam eu não sabia.
Agora quem faz as perguntas é o advogado de defesa Haroldo César Natter.
Relativamente aos grupos Águia e Tigre, o que o senhor pode nos dizer de um e de outro? Vamos começar pelo grupo Tigre, da Polícia Civil.
Bom, sobre o grupo Tigre eu já falei, eu tenho a impressão que eles deram uma baita de uma pisada na bola, era o grupo de elite, a inteligência da Polícia Civil, e talvez por se superestimarem, né, o seu próprio valor, acabaram ingenuamente caindo numa armadilha e durante 45 dias não descobriram nada. Com relação ao Grupo Águia, não tenho nada a dizer. Eles foram fazer o trabalho para o qual eles foram designados, chegaram à conclusão que eles chegaram e, em parte, bateu com o que a gente imaginava. Mas não estão aqui presas todas as pessoas que nós achamos que pertencem à seita.
Em alguma oportunidade o senhor pagou as despesas do Grupo Águia? Um boate ou coisa que eu valha?
Pelo amor de Deus, jamais.
Jamais. Por que a sua mãe atribui que, o senhor, diz ainda que o senhor chegou a vender uma casa, uma residência, e que o senhor estava gastando excessiva quantidade de dinheiro para em cima dessa questão aí, desse caso?
Durante aquele ano todo, de 92, a nossa casa, não só a minha casa, a casa do Admir também, né, mas a minha eu tive muito problema. A imprensa do mundo inteiro, não só do Brasil, pessoas que vinham lá para saber de outras cidades, saber o que tinha acontecido, pessoas da própria cidade, interferindo de tal forma que eu não pude receber durante aquele ano nenhum cliente sequer. Meus serviços ficaram praticamente paralisados, porque quando parava um cliente e via meu escritório cheio de pessoas, aquele movimento de gente, eles diziam que voltavam depois, procuravam outro engenheiro, e eu fiquei durante aquele ano sem ganhar praticamente nada. E para fazer frente às despesas que eu tinha, eu tive que vender alguns imóveis, vendi 2 terrenos que eu tinha em uma casa durante aquele ano todo. E para poder pôr fim a essa situação, eu tive que me mudar para Santa Catarina. Morei um ano em Itapuá, dá 40 quilômetros de Guaratuba, não é longe, mas é outro estado. E tinha o meu escritório em Guaratuba, mas morava lá. Com isso eu consegui me esconder das pessoas, da imprensa, e daí pude retomar a minha atividade, que graças a Deus voltou a ser o que era antes e até melhor, e pude continuar trabalhando como engenheiro. Mas se ficasse lá, eu acho que eu teria que, sei lá, não ia ter mais nem o que vender, porque um ano só gastando e sem ganhar nada, até tem que vender o que tem, né?
Agora, já ouviu falar de Lima e Romário?
Eram policiais do Grupo Águia.
Qual era a sua relação pessoal com esses indivíduos?
A mesma que eu tinha com o Dr. Adalto e a Dra. Leila da Polícia Civil. Profissional até certo ponto no que diz respeito ao caso.
Eles pediram o seu auxílio em algum momento, já que o senhor detinha uma vasta capacidade, né? O senhor era um policial civil que disse que trabalhou só dentro do ambiente interno, mas tinha experiência policial, né? O senhor disse que trabalhou só dentro do cartório, que trabalhava em distrital e que não fazia investigação. Que tipo de experiência era esta?
Eu tinha experiência da Escola de Polícia Civil. Eu estudei 3 meses na Escola de Polícia Civil, fui formado na turma D1, Detetive 1, a primeira turma que a Escola de Polícia Civil formou, e fui formado junto com o Dr. Adalto. Ele também fez, na mesma época, o curso para delegado. Eu tenho experiência porque eu aprendi.
Sim. E por quê? O senhor auxiliou a polícia a pedido de Lima e de Romário, o Grupo Águia?
O que eu fiz para eles foi levar até os locais onde eles me pediram, porque eu citei em umas declarações locais e nomes de pessoas. Eles queriam saber onde eram esses locais e quem eram essas pessoas, onde moravam. Esse foi o trabalho que eu tive de levá-los, e era uma obrigação minha, não era escolha.
O senhor conhecia todos os locais, então? Você conhecia bem Guaratuba?
Conhecia as pessoas, porque assim que chegava uma informação na casa do Admir, a gente procurava saber que informação era essa, quem deu essa informação, aonde morava essa pessoa que passou essa informação, ou se tratasse de um lugar, que lugar era esse, para poder, lógico, passar para a polícia.
Seria justo dizer assim que o senhor era uma espécie de antena parabólica, que todas as informações a respeito do caso vinham parar juntamente na sua pessoa?
Não, a antena parabólica era a casa do Admir, eu apenas era uma pessoa que estava lá e usei as informações que chegaram até lá.
Quando eu ouço a expressão armaram contra mim, eu entendo o seguinte, que alguém deliberadamente inventou uma mentira. Se isso é para ser usado num tribunal, você tem que ser capaz de tentar desmascarar essa mentira de alguma forma. Ao meu ver, isso nunca acontece nos depoimentos de Diógenes. E o motivo disso para mim é o seguinte, como já mencionei, ele de fato parece acreditar em tudo que ele fala. Ele acredita que os 7 são culpados, que Evandro foi sacrificado no ritual satânico, etc, etc. E muita gente acredita nele também. Não seria um exagero dizer que, aos olhos dos pais de Evandro e do próprio estado do Paraná, teria sido a insistência de Diógenes que fez com que os responsáveis fossem presos. Isso é uma outra coisa complicada para mim enquanto produzo esse programa e me aprofundo em algum aspecto. Toda hora eu tenho que me esforçar para não me deixar seduzir por algum lado. Tentar ver isso de fora e se atentar aos fatos é difícil porque há muitos buracos que só são preenchidos pelas falas desses personagens. E todos podem ser mais ou menos convincentes. Mas voltemos por um momento à denúncia de Diógenes, já que ela foi o ponto de partida para as investigações e prisões do Grupo Águia. No episódio 8, nós mostramos que, ao que tudo indica, a polícia militar chegou aos 7 através das delações. Osvaldo e Davi foram os primeiros presos na noite do dia 1 de julho de 92. Eles teriam delatado Beatriz, Celina e Vicente de Paula. Em sua confissão gravada, Beatriz cita Bardelli e, por fim, apenas na confissão de Vicente de Paula, na madrugada do dia 2 para 3, é que o nome de Sérgio Cristofolini aparece. Esses dois últimos têm seus mandados de prisão emitidos no dia 3 de julho, o mesmo dia em que ocorre a coletiva de imprensa na Secretaria de Segurança Pública no Paraná, em Curitiba. Se existem gravações em vídeo ou em áudio das prisões e interrogatórios iniciais com Bardelli e Cristofolini, isso nunca apareceu nos autos. O próprio Vicente de Paula, que nas confissões gravadas é repetidamente apontado como um dos personagens principais do ritual, só terá uma confissão gravada no dia 3 de julho, o dia seguinte à sua prisão. No geral, esses 7 envolvidos não eram pessoas muito próximas, mas sem dúvidas um era mais próximo que o outro individualmente. Vamos então agora entender quais eram suas relações. Celina Abage era a mulher do prefeito Aldo Abage e, de acordo com diversos relatos que pude verificar, ela tinha uma enorme força de articulação política. Os boatos que circulavam por Guaratuba, inclusive, apontariam que era ela quem de fato comandava a prefeitura, sendo que oficialmente ela apenas se envolvia mais com ações sociais de caridade, especialmente voltadas a crianças. Beatriz Abage era terapeuta ocupacional e sequer morava em Guaratuba. Mas na época estava se mudando para lá de Curitiba para trabalhar na formação de um centro de atendimento a crianças. Beatriz era conhecida por ser uma mulher bastante interessada em misticismo e por isso frequentava bastante um famoso terreiro da cidade, o terreiro da Dona Hortência. Lá, ela tinha contato direto com Osvaldo e de Paula. Além disso, Beatriz passava bastante tempo com Oswaldo, especialmente em sua casa, onde ocorriam sessões de leituras de búzios. E também, em algum momento da amizade dos dois, Oswaldo teria tido interesse em unificar os terreiros da cidade ou montar o seu próprio. E Beatriz faria parte desse grupo que estaria ajudando. Inclusive, por um tempo, ela teria sido tesoureira, mas não ficou muito tempo na função. Oswaldo teria visto nessa relação uma oportunidade para fazer mais trabalhos, como, por exemplo, realizar festividades para Iemanjá com o auxílio da Prefeitura de Guaratuba. Oswaldo havia se mudado para Guaratuba no início do ano de 92, época de alta temporada do verão, quando a cidade tradicionalmente é preenchida por turistas. Sua companheira na época, Andréia, produzia e vendia artesanato e queria um espaço na feira que ocorria em Guaratuba. Por isso, ele entrou em contato com o vice-presidente da Associação de Artesãos da cidade, Davi dos Santos Soares, quando estabeleceram alguma amizade. Davi conseguiu obter com a prefeitura uma autorização para que Andréia pudesse ter um espaço na feira de artesanato, local este no qual Oswaldo também aproveitava para ler búzios, o que incomodou muitos dos feirantes locais. Esse espaço teria sido obtido através de um contato com Celina Abage. E quem intermediava tudo isso seria provavelmente a secretária de Turismo e Esporte, Denise Rangel, a funcionária da prefeitura que Celina Abage teria interesse em lançar como candidata à prefeitura do município. Vicente de Paula morava em Curitiba, onde trabalhava como letrista, pintor de faixas de rua e garçom numa boate chamada Pantera Cor-de-Rosa. Mas ele costumava visitar bastante Guaratuba. Era amigo de longa data de Oswaldo, trabalhando juntos principalmente em trabalhos espirituais de Umbanda. E quando passava uns dias em Guaratuba, era na casa de Oswaldo que Vicente dormia. Oswaldo morava num sobrado alugado, cujo vizinho era Sérgio Cristofolini. Sua mãe, Carmen Cristofolini, era dona dos imóveis e frequentava também o terreiro da dona Hortência. Já Ayrton Bardelli era um antigo funcionário da Serraria Abage, sendo gerente do local. Era considerado quase como um membro da família Abage, de acordo com o depoimento da própria Celina. De todas essas relações e de como elas são relacionadas ao crime, as que mais me chamam a atenção são as de Sérgio Cristofolini e a de Davi dos Santos Soares. Pelo seguinte motivo: nenhum deles aparece nominalmente nos depoimentos de Diógenes e Davina. E aqui, se olharmos pela ótica de que os sete são realmente culpados, teríamos um indício da eficácia da investigação do Grupo Águia. Comecemos por Davi dos Santos Soares. Lembram do evento que narramos no primeiro episódio, a partir do relato de Davina, tia de Evandro, na qual algumas pessoas teriam ido para a casa da família de Evandro numa noite e depois rodado boa parte de Guaratuba durante a madrugada procurando pelo menino? Este é provavelmente o depoimento mais importante para as prisões, já que coloca parte dos acusados em contato direto com a família de Evandro pouco tempo após o seu desaparecimento. Não é à toa que Diógenes já citava esses eventos em sua declaração no dia 29 de maio, mas não com tantos detalhes como o depoimento de Davina. Citando diretamente do depoimento dela, prestado no dia 11 de junho de 92 e que consta no dossiê Operação Magia Negra, abre aspas. No dia 7 de abril deste ano de 1992, por volta das 11 da noite, a declarante estava na casa da sua irmã, Maria Ramos Caetano, mãe de Evandro, juntamente com os familiares e alguns curiosos, quando lá chegaram dois automóveis com pessoas espíritas e que jogavam búzios, os quais ofereceram ajuda para tentar localizar o garoto Evandro, que estava desaparecido há quase 2 dias, de nomes Antônio Costa, Margarete Costa, Beatriz Abage, Carmelita Cristofolini, Oswaldo, entre parênteses, Búzios, junto com a tradutora que não sabe o nome, um tal de Cheiro, genro de Estir, o qual tem um cunhado que é soldado da Polícia Militar, soldado Juarez, e um tal de Paula. Fecha aspas. Apenas um esclarecimento, a tradutora que Davina se refere era Andréia, a companheira de Oswaldo. Voltando ao depoimento dela, abre aspas. Que este pessoal solicitou sigilo e pediu que a declarante e seu marido entrassem num quarto com eles para fazer uma sessão espiritual. Lá, o Oswaldo recebeu, ou aparentou receber, uma entidade e ficou resmungando palavras que ninguém entendia, a não ser sua tradutora. A declarante perguntou então se Evandro estava vivo, ao que foi respondido que sim. Perguntou o local onde estava Evandro, mas Oswaldo não soube dizer. Disse apenas que sua entidade iria fazer uma busca e posteriormente voltaria e contaria algo mais concreto, e que ele não poderia responder mais nada no momento por não estar com a roupa adequada no momento, e pediu para que a declarante e seu marido voltasse a contatar com ele uma hora mais tarde para dar tempo para a busca. Que nesse intervalo eles iriam jantar porque estavam com fome por estar trabalhando a noite inteira e o dia inteiro. Que passado aquele período de uma hora, a declarante e seu marido foram encontrar-se com os espíritas, sendo que foram encontrá-los na casa de Antônio Costa, levando consigo duas cervejas a pedido do senhor Osvaldo. Ainda levaram uma foto de Evandro, uma camiseta e um calção para ajudar nas buscas. Também foi levado um maço de velas. Nessa altura, já eram meia-noite e eles ainda estavam jantando. Que estavam presentes apenas Osvaldo, Antônio Costa, Margarete Costa, Cheiro e de Paula. A seguir, seguiram para a casa do Osvaldo, junto com Cheiro e de Paula, o próprio Osvaldo e a tradutora. Os outros foram para suas casas. Que na casa de Osvaldo, a declarante e seu marido foram levados para uma sala de sessão espírita, pois haviam prometido confirmar onde a criança estava. Mas o senhor Osvaldo não incorporou a mesma entidade e não pôde dar a resposta que a declarante queria ouvir. Disse apenas que aquela entidade que havia descido lá na outra casa não podia descer ainda porque não tinha solução ainda para o caso. A declarante começou a ficar nervosa e perguntava o que deveria fazer. Então a tradutora disse que o pai de santo iria embora, mas deixou um recado que a declarante fizesse uma oferenda a Cosminho e Damião, com 7 oferendas, cada oferenda 7 tipos de doce, uma vela em cada oferenda acesa, chamar a cada oferenda o nome de Evandro 3 vezes, fazer em 7 jardins ou 7 praças, lugares bonitos. Que após, ainda incorporado, Osvaldo perguntou em que locais a declarante e seu marido achavam que poderiam estar Evandro. Então foi dito: Mirim, Carvoeiro, Rua das Palmeiras e Vila Esperança e Figueira. Então chamou muito a atenção dele a Rua das Palmeiras, e começou a perguntar detalhes dessa rua, sendo que foi dito onde ficava a rua, que ficava bem próximo da casa de Evandro e do colégio. Que a entidade ainda disse para que quando fossem feitas as oferendas, seu cavalo, Osvaldo, estivesse junto para o caso de sentir alguma aproximação do menino Evandro. Sendo que apesar de Osvaldo já ter ficado sem dormir uma noite anterior, mesmo assim aceitou acompanhar a declarante e seu marido durante as oferendas. Ainda foi junto o tal de Cheiro.
Fecha aspas. Só para a gente não se perder aqui, é bom reforçarmos o que está acontecendo neste trecho do depoimento. Esse é o momento em que eles começam a rodar por toda a Guaratuba de madrugada, num carro. De acordo com o relato de Davina, eles estão em 4. Ela e o seu marido Mário, que está dirigindo o carro, e também Osvaldo e esse tal de Cheiro. Voltando ao relato, abre aspas.
A seguir, dirigiram-se para o Carvoeiro para fazer a primeira entrega. Já eram 3 horas da manhã. Lá também foi feita mais uma oferenda. A seguir, deslocaram-se em direção à Vila da Esperança, também conhecida por Vila da Miséria. E no momento em que passavam pela frente do colégio próximo à casa de Evandro, a declarante pediu para fazer uma oferenda ali. Osvaldo falou que sim, então ela desceu, fez a oferenda e retornou para o carro. Momento em que Osvaldo disse: "A Rua das Palmeiras não fica aqui perto?" Ao que Mário, marido da declarante, respondeu que sim. Então seguiram para a tal rua do carro de Mário, Escort, sendo que Osvaldo continuava dizendo que aquela rua lhe chamava muito a atenção, que havia algo muito forte ali. Então foram até o final da rua e pararam numa construção no local mais conhecido por Campo do Tubarão, onde pela primeira vez Osvaldo e Cheiro desceram do carro e começaram a vasculhar tudo, abriram portas usando lanternas para iluminar. Nesse interim, a declarante fez nova oferenda. Em ato contínuo, entraram no carro e ao saírem passaram por uma rua estreita, que mal passava carro, que fica bem próximo daquela construção. Momento em que Osvaldo disse de repente: "Pare o carro e volte. E essa rua onde vai dar?" Como Mário não conhecia a rua, resolveram verificar por insistência de Osvaldo. Como a rua era ruim e não dava para passar com o carro, pois em alguns pontos batia embaixo do carro, Mário deixou o veículo embicado com o farol aceso e foram caminhando à frente, o Osvaldo e o Cheiro, indo logo após o Mário deixando a declarante no carro. Como ela estava com medo, também desceu do carro e andou até um pedaço. Vendo que era um local feio e nunca havia passado por ali, então chamou seu marido, pois estava muito distante. E como Osvaldo e Cheiro também ouviram ela chamando Mário, acabaram por retornar ao carro. A seguir, entraram no carro indo em direção à Vila Esperança. Sempre Osvaldo repetia que aquele local chamou muito a sua atenção. Que a partir daquele momento não houve mais tanto interesse nas oferendas, como na continuidade da busca, sendo que alguns locais que estavam previstos para a busca não foram vistos. Que a esta altura já eram 6 horas da manhã. Então a declarante foi levada para casa e Mário levou Osvaldo junto com o cheiro para a residência de Osvaldo. E lá ele, Osvaldo, disse que descansaria até ao meio-dia e que posteriormente era para a declarante e seu marido lhe procurarem. Sendo que no dia seguinte, Mário retornou para pegar a foto que lá havia ficado junto com as roupas de Evandro e quem lhe atendeu foi a tal mulher tradutora, que acabou jogando a foto da janela de cima do sobrado onde estava. Que Mário foi para Curitiba para providenciar panfletos referentes ao desaparecimento de Evandro. Após isso, não tiveram mais contato com nenhuma dessas pessoas. Inclusive, eles nunca mais apareceram na residência da irmã da declarante, nem procuraram manter contato com alguns familiares de Evandro. Que posteriormente, o corpo de Evandro foi encontrado a aproximadamente uns 600 metros do local onde estiveram na Rua das Palmeiras, e coincidentemente próximo de uma outra rua que também tinha palmeiras. Esclarece ainda a declarante que Osvaldo também é conhecido por Osvaldo Marceneiro, mas que este nome é falso. Fecha aspas. Apenas para não deixar passar, eu quero deixar claro que o nome de Osvaldo é Osvaldo Marceneiro mesmo. Eu imagino que a Davina aqui se baseava em algum rumor, algum boato e não tinha certeza do que estava falando. Como pudemos ouvir, Davina é bem enfática quando diz que Osvaldo foi à casa da família Caetano, que incorporou entidades e que na madrugada do dia 7 para 8 teria levado ela e seu marido Mário para o Matagal, onde depois foi encontrado o corpo no dia 11. E de acordo com a denúncia do Ministério Público, tendo em vista que o ritual teria sido na noite do dia 7 e que eles teriam jogado o corpo lá logo após, naquela madrugada do dia 7 para 8, o corpo já estaria lá. E é isso que tornaria Osvaldo uma pessoa extremamente suspeita. Mas o que chama a atenção aqui é o seguinte: Osvaldo nega que tenha participado dessa procura da madrugada.
Dia 6 de abril.
Isso.
Este é Osvaldo Marceneiro, no seu depoimento no júri em que foi julgado em 2004. Quem faz as perguntas é o juiz Rogério Wetzel.
Que dia foi? Você pode informar, se eu não estou?
Dia 6 de abril de 92. Uma segunda-feira. Segunda-feira. Você estava lá no terreiro, chegou umas pessoas, familiares da vítima, pedindo uma oração para encontrar uma criança que estava desaparecida. O que foi feito? Vocês participaram de alguma atividade? A dona Hortência fez essa oração? Vocês desenvolveram alguma sequência depois de...
Olha, eu acho que a dona Hortência, ela trabalha com os guias, com os orixás, né? Eu acho que ela fez alguma oração, acendeu algumas velas, foi feita algumas orações lá no centro.
Porque
a família estava em busca da criança. Sim. A família que acreditava na dona Hortência, já conhecia ela, já não sei se participava ou frequentava a casa da dona Hortência. Sei que foram pedir ajuda a ela. E ela fez as orações, fez...
Para encontrar a criança.
Exatamente.
O que mais que foi feito?
Ali que eu me recordo, foi isso.
Vocês não foram procurar essas crianças?
Não, eu sei que foi saído dali. Eu não sei se foi casa de parente ou se foi casa de pessoas conhecidas dela. Eu sei que o pessoal dali se propôs a fazer uma caravana para sair em ajuda de busca.
Você não foi?
Não, senhor.
Quem foi? O Vicente?
Eu sei que
foi?
Dali foram ido para uma casa lá, que eu não sei qual que é a casa. Eu sei que eu fui até a frente, não entrei dentro. Sei que o Vicente entrou junto com o pessoal, com o Antônio Costa, tudo lá. Fizeram com repouso, fizeram umas orações lá dentro. E de lá saiu uma caravana para procurar a criança.
O Vicente?
Sim, senhor.
Que está à tua esquerda ali, o Vicente?
Sim, senhor.
Tua esquerda ali.
Isso. Eu, como a minha esposa tinha chegado de viagem, ela estava cansada.
O Davi não foi?
Eu acho que acompanhou também, senhor.
É.
Acompanhou.
Tá. Conversou com eles depois? Sobre essa busca, sobre essa empreitada deles ou não?
Eu conversei com o Vicente no outro dia, que ele morava na casa que eu estava morando.
O que, que ele falou para você?
Ah, ele falou que eles rodaram e não acharam nada, não viram nada.
Quem confirma que esteve nesta busca durante a madrugada é Vicente de Paula. O trecho a seguir do mesmo julgamento de 2004.
Como é que foi solicitada, se é que foi solicitada por senhor, ajuda para achar uma criança desaparecida. Aconteceu isso? Quem foi que procurou o senhor? Como é que aconteceu isso daí?
Nós estávamos lá nesse terreno da Dona Hortência e, segundo dizem, porque eu não conheço, diz que chegou uma tia da criança desaparecida e conversou com a Dona Hortência e com o Costa, com as pessoas que estavam lá, porque eu não conheço. E aí, quando terminou o trabalho, a gente foi lá para a casa dessa criança desaparecida. Nós fomos no carro do Corte e foram outras pessoas que eu não conheço, porque eu estava lá só um mês. Que eu cheguei lá dia 27 de setembro, que era para trabalhar como garçom no Yacht Club Guaratuba.
Certo.
Então, nós chegamos lá com o carro do Costa. Foi eu, o Costa, a esposa dele, a Andréia e o Oswaldo nesse carro. Aí foram outras pessoas.
Perdão, vocês foram até
até a casa dessa criança desaparecida.
Tá, mas é porque o parente dela foi até...
Foi até o terreiro.
Parece que existe uma dúvida ou confusão sobre quem é que foi até o terreiro da Dona Hortência para pedir ajuda na busca de Evandro. Frequentemente os acusados dizem que foi alguma parente dele e a própria Beatriz, no seu júri de 98, dizia que essa parente seria Davina. De acordo com os autos daquele julgamento, havia um grupo grande de pessoas que estavam no terreiro da Dona Hortência naquela noite, entre elas a própria Beatriz, Oswaldo e sua companheira Andréia, Vicente, Davi dos Santos Soares, Antônio Costa e sua esposa Margarete Costa, além de duas irmãs chamadas Heloíse e Margarete. Sérgio Cristofolini, o vizinho de Oswaldo, não frequentava o terreiro da Dona Hortência, mas sua mãe, Carmen Cristofolini, também chamada de Carmelita, era frequentadora assídua e estava no terreiro naquela noite. De acordo com o depoimento de Beatriz em 98, após os finais dos trabalhos, lá por 10h30 da noite, abre aspas, Davina chegou no centro e falou com Carmen Cristofolini, que informou aos demais que era para Oswaldo Marceneiro dirigir-se à casa de Ademir Caetano com o intuito de fazer uma oração, pois seu filho havia desaparecido. Fecha aspas. Contudo, num depoimento datado de 15 de setembro de 92, Carmelita Cristofolini, a mãe de Sérgio, disse que foi ela quem pediu para que o grupo fosse à casa da família Caetano fazer orações. De acordo com seu depoimento em 92, abre aspas, se dirigiram ao centro da Dona Hortência na companhia de Vicente, Oswaldo, Andréia, Beatriz, o marido da informante, Davi, Paulinho de Tal, o qual veio de Curitiba para ensinar a bater atabaques, Heloísa Correia, Antônio Costa e a sua esposa, que se dirigiram ao centro da Dona Hortência por volta das 9h30 da noite, sendo que a informante chegou nesse horário e os demais chegaram 10 minutos depois, porque de Paula e Andréia estavam em Curitiba, que a informante permaneceu no centro até meia-noite, que após terminados os trabalhos nesse horário, a informante foi de moto na companhia de seu marido fazer uma visita à família da vítima, que lá tomaram conhecimento que o menor ainda se encontrava desaparecido, que diante disso, a informante voltou ao centro da Dona Hortência, onde chamou os demais do grupo, para fazer uma corrente de oração na casa da criança. Fecha aspas. Estabelecer exatamente quem foi que fez o pedido para ir à casa da família Caetano pode parecer de pouca importância, mas se estamos trabalhando com a tese da armação, eu imagino que isso deve ser necessário. Pois se foi a Davina que chamou, e dado o fato de que ela não menciona isso em nenhum depoimento dela, poderia significar que alguém está mentindo, e que Davina poderia fazer parte do esquema de armação. Mas tudo me leva a crer que os acusados não sabem ou não lembram exatamente quem foi que chamou, e que provavelmente tenha sido mesmo Carmen Cristofolini, dado o seu depoimento em 1992. Há também uma certa confusão de horários. Às vezes os trabalhos no terreiro da Dona Hortência terminaram às 10h30 da noite, às vezes à meia-noite, enfim, é difícil precisar exatamente o que deve ter acontecido naquele dia. Mas voltando ao depoimento de Vicente no julgamento de 2004...
Eu não sei que distância fica da casa, do terreiro, não sei que distância
fica. Por que o senhor foi lá na casa da família da vítima se o senhor nem conhecia? Foi porque todos foram, que você
estava
de carona?
Não, foi porque eu estava no carro com o Costa, eles foram lá, eu fui obrigado a ir.
Fizeram o que lá daí? O que aconteceu lá na casa da família da vítima? O que ela solicitou para vocês?
Ela solicitou para nós que era para ver se a gente podia conseguir ajudar a descobrir essa criança. Inclusive falaram com o Oswaldo, com a Andréia, com o pessoal todo, inclusive falaram comigo. Só que a finalidade não é procurar pessoas nem encontrar criança. Então eles me pediram que era para chamar a entidade para fazer um consolo, conversar com as pessoas, um consolo espiritual.
Sim.
E nisso eu acabei lá na casa, não lembro o nome da senhora, fazendo isso.
Tá.
Aí nós saímos de lá, viemos para a casa do Costa, que a gente tinha chegado lá, não tinha
jantar. Não foram procurar a criança. O senhor não foi procurar a criança.
Fez não, nós saímos de lá, depois fomos lá para o Costa, para a casa do Antônio Costa, que nós fomos jantar, que eu não tinha jantado ainda. Que já, isso já é em torno de meia-noite, mais ou menos, eu não tinha jantado. Aí nós fomos lá para a casa do Costa, a Margarete foi fazer janta, inclusive, a gente foi jantar. Aí, quando eu estava lá, chegou um casal de tio da criança, Davino e o... Rapaz, eu não conhecia, não sei o nome. Chegou lá dizendo que era para a gente ajudar a procurar. Mas daí então a gente tinha jantado, eu já tinha tomado uns 4, 5 copos de cerveja. Voltamos lá para a casa do Oswaldo. Aí a gente combinou de fazer umas oferendas a Cosme Damião, que é balas, doce. E saímos junto para procurar a criança. Inclusive eles pediram para mim, mas eu não conhecia a cidade. Tanto é que daí foi o Davi que conhecia a cidade nesse carro, que foram os dois tios da criança e eu e Davi. Mas tinha outros carros também procurando essa criança.
Certo. Foram a procurar onde a criança?
Os locais que eles falaram lá era Carvoeiro, Mirim, Lixão. Esses locais que a gente...
Fizeram alguma oferenda nesses locais?
Não, nesses locais não. Nós fizemos oferenda na cidade.
Aonde especificamente? Lembra ou não? Vários locais?
Sim, para Cosme Damião seria assim, jardins, praças. Nós fizemos alguns jardins, gramados.
Certo. E depois disso?
Depois disso, nós era mais ou menos às 7, 8 horas da manhã, no qual o rapaz disse que ia trabalhar. O marido dessa
7, 8 horas já do dia 7
do
de
dia
abril.
7.
Vocês fizeram essa procura até que horas? Até
a noite inteira.
Passaram perto do local onde a criança foi encontrada depois?
Eu não sei onde que a criança foi colocada.
Não sabe?
Não sei.
Ninguém lhe falou? Não viu nos jornais? Não acompanhou nem
não,
nada?
Não, os jornais dizem que, mas eu não sei ela lá. Eu não conheço o lugar.
Entendi.
Eu não conheço. Os locais eu vou ver pelo jornal, pela televisão, desde aquilo, mas eu não conheço lá.
Não sabe relacionar se o senhor
não
passou
não
lá por perto?
Não, porque eu estava lá 40 dias.
Perfeito.
Essa dúvida de quem é quem, se foi Oswaldo ou Vicente de Paula que foi no carro de madrugada, talvez seja explicada através dessa declaração de Diógenes no júri de 2004.
O que eu sei é que quando a cidade estava, todo mundo procurando, né, descobrir onde estava essa criança, era comum chegar todo tipo de pessoas, até estranhos, lá para se oferecer, para ajudar. Né? E eles também fizeram isso, apareceram lá, chegaram a levar um casal de tios do Evandro, que por coincidência eles levaram bem no local onde o corpo foi encontrado no sábado. Então,
estava lá?
Estava onde eles levaram, só que a família não quis entrar no mato naquela noite, foi 4 horas.
O que aconteceu quando eles, os três chegaram lá à casa do David, dos pais?
Eles se ofereceram para ajudar a encontrar. Segundo foi relatado para mim pelo casal de tios que acompanhou eles, eles disseram que eles tinham poderes, né? O Oswaldo tinha poderes espirituais, se ele passasse próximo de onde o Evandro estava, ele ia receber uma vibração do além, né? Indicando que ele estava por ali. E eles aceitaram, obviamente, numa situação daquela, aceita-se qualquer tipo de ajuda. E eles aceitaram. E saíram, já era perto, após a meia-noite, circularam, segundo esse tio, ele gastou um tanque de gasolina circulando pela cidade com
você
eles.
Você não foi junto nessa busca?
Não, eu não estava. Essa história é relatada
quem que
pelo Mário Pixius e a Davina, que é a irmã da Maria.
Junto com quem? Com o...
com o Davi e com o Oswaldo.
Davi e Oswaldo.
Isso.
Vicente...
Só que há um detalhe, durante todo aquele período eu conhecia os dois, mas não sabia diferenciar quem que era o Oswaldo e quem que era o Vicente. Os dois usavam uma barba bem cerrada, né? Eu sabia, porque eles apareceram juntos, que um era o Oswaldo e o outro Vicente, mas se me perguntassem qual deles, eu não saberia dizer qual que era o Oswaldo e qual que era o Vicente.
Além dessa declaração, a própria Davina admite que sempre confundia o Oswaldo com o Vicente de Paula. De acordo com um depoimento dela, datado de 13 de agosto de 92, ela mesma admitia que, abre aspas, confunde os nomes de Oswaldo e de Paula, mas as pessoas não. Que por ocasião de seu depoimento perante o Ministério Público, fazia confusão com os nomes de Oswaldo e de Paula, e que hoje tem certeza que quem a acompanhou nas buscas foi de Paula. Fecha aspas. Sabendo que Diógenes e Davina não sabiam diferenciar Oswaldo de Vicente, já que nenhum deles tinha um contato muito próximo e se pareciam fisicamente, isso por si só já mostraria uma imprecisão nas suas denúncias. E como sabemos, Oswaldo Marceneiro foi o primeiro a ser preso pelo Grupo Águia, o que me leva a acreditar que houve sim um descuido e uma falta da verificação desse fato. E o curioso é que mesmo após anos ocorrido no júri de 98 em São José dos Pinhais, o primeiro no qual Celina e Beatriz foram julgadas, Davina repetia esse mesmo depoimento, assim como Diógenes fez no trecho que apresentamos. Ambos continuaram afirmando que foi Oswaldo quem estava no carro.
E daí depois foram, fizeram a busca, voltaram, você presenciou?
Aí eles gastaram, que o tanque de gasolina já estava quase seco, já era perto das 4 da madrugada, e ele não tinha se interessado por nenhum lugar. Aí ele começou a falar que queria ir numa rua que tinha palmeiras, que ele achava alguma coisa de rua de palmeiras, cheia de palmeiras. E existia realmente uma rua com palmeiras lá, que era muito conhecida, todo mundo, era, apesar que era uma rua deserta, né, mas todos conheciam, era um final de loteamento. E aí ele resolveu passar a tocar para aquela rua. Quando eu estava próximo do final da rua, ele simulou que estava incorporando, disse que estava incorporando um espírito.
Quem falou isso aí para você?
Oswaldo, quem falou foi o Mário Pixius e a Davina, que são tios do Evandro. Ele simulou uma incorporação dizendo que estava sentindo a presença do Evandro naquela região, naquela imediação. Foram até o final da rua, uma rua deserta, escura, assim, ninguém, nenhuma habitação por perto. E o Mário Pixius desceu do carro, o Oswaldo e o Davi. E eles se dirigiram até o local, a 30 metros, onde estava o corpo do Evandro. Só que a Davina ficou com medo, estava escuro demais, achava impossível encontrar o Evandro com 6 anos de idade, no meio daquele matagal daquele. Então, chamou para que o marido voltasse. E eles daí não entraram na mata. No sábado, isso foi da terça para quarta, na madrugada, no sábado, o Evandro foi encontrado ali, 30 metros de onde eles tinham ido.
Ainda assim, mesmo negando ter andado com Davina pela madrugada, procurando por Evandro, o próprio Oswaldo admite que passou na casa dos pais de Evandro. Quem está perguntando é a promotoria.
Logo depois que saíram do centro da Dona Hortência, foram até a casa do menino desaparecido? O senhor disse que daí foi para casa com a Andréia porque ela estava cansada.
Sim, senhor.
Os demais foram?
Foram para na casa? Foram sim, senhor.
O senhor teve notícia. Saberia quem essas pessoas que foram lá?
Que foram onde, senhor?
Na casa do menino desaparecido, fazer orações.
Eu estava de carona com o Antônio Costa, então fui eu, a Margarete Costa, o Antônio Costa, foi o Vicente, acho que o Paulinho, a Andréia, eu acho que a Beatriz, ela deu uma passada, não sei se ela passou, chegou após, e mais gente que estava ali no terreiro da Dona Hortência.
O Vicente chegou a fazer uma oração especial lá num quarto da casa do menino desaparecido?
Ele entrou junto numa sala, num quarto, junto com a família, junto com a Andréia, ele fez um repouso, fez uma oração.
E ele comentou com o senhor se ele incorporou?
Não, senhor.
Alguma entidade?
Não, senhor, ele falou que fez só uma oração, fez um repouso, fez uma... Eu não entrei, mas ele falou que fez uma oração, um repouso. Rezaram para o anjo de guarda da criança para ver se iluminava para achar onde estava ela.
Agora ouçam o que Vicente fala sobre a oração e incorporação.
É correto dizer que quando o senhor fez uma oração, como o senhor mencionou, para consolar somente os familiares da criança desaparecida, se o senhor chegou a incorporar uma entidade denominada Boiadeiro?
Veja bem, eu não, nessa... Quando foi recebida a entidade Boiadeiro, eu não fiz oração. Isso foi na casa da mãe da criança.
Certo, foi lá.
Foi recebido uma entidade Boiadeiro.
Uhum.
Mas ali não foi nada de oração. A oração foi feita na casa do Oswaldo.
Certo. Quem que teve a ideia de fazer essas oferendas a Cosme e Damião? Foi o senhor que deu essa ideia e que chamasse por três vezes o nome do Evandro?
Foi eu, a Davina e o marido dela.
O marido dela seria o seu Mário Pixius?
Eu não sei o nome dele.
Nesse caso das oferendas, o senhor disse que foram feitos nos bairros do centro. Não foram feitos como no Lixão, Carvoeiro, Mirim?
Não, não.
Só em praças,
tá no
vamos
centro,
dizer assim?
No centro, né? Praças, assim, gramados, jardins.
Uhum. E o Davi que lhe acompanhou junto?
O Davi acompanhou, porque eu era o único que conhecia a cidade. Eu não conhecia. Ele uhum. e os tios da criança.
Como percebemos antes, o relato de Davina cita bastante também um tal de Cheiro, que teria participado das procuras à madrugada. Teoricamente, esse seria Davi, mas esse nunca foi seu apelido.
No dia da prisão, dia anterior, é isso que ele está comentando, no dia primeiro, quando ele foi preso, os policiais, isso aqui eu me refiro em depoimento que ele deu anteriormente, os policiais não estavam atrás de um tal de Cheiro, não chegou a comentar com ele que estava Sim. atrás do Cheiro e perguntando se ele era o tal do Cheiro?
É, quando eles, quando eu fui indo, eles ao me abordar, eles falaram se eu era o Cheiro. Foi aí que eu disse, não, eu não sou o Cheiro, não é você mesmo. Eu digo, não é. Aí falei meu nome para eles, meu nome é Davi. Não, é você mesmo, é o Cheiro. Aí como eu tinha um cunhado que tinha apelido de Cheiro, que no caso era filho desse tio, e até na época era minha sogra, eu falei, Cheiro é meu cunhado. Não sei, não, é você que nós queremos. Aí foi realmente, isso aconteceu. E eu gritei, Cheiro, Cheiro, Cheiro. Esse Cheiro apareceu também ao meu socorro, que foi ele e o meu ex-sogro, que vieram ao meu socorro, só que voltaram. Então era esse apelido que eles teimavam que eu chamava Cheiro.
Muito bem.
Estir era a sogra de Davi na época. Foi ela também que, de acordo com Diógenes, teria feito uma profecia à mãe de Evandro, como ele explica no seu depoimento de 2004.
Que história é essa do caso da senhora Estir e Oswaldo Marcineiro dizer que a mãe do Evandro teria uma perda muito grande? Vamos começar desse aspecto para frente.
Algum tempo antes do Evandro desaparecer, essa senhora que, na época que eu declarei, eu chamei de Estir, eu não conhecia, o nome dela é Astir.
Astir.
Ela foi até a casa da mãe do Evandro e profetizou, disse que como vidente, ela havia visto em um copo de água, um copo com água, que uma joia preciosa, muito preciosa, ia ser tirada de dentro da casa dela. Ia fazer doer demais o coração dela, ela ia ficar muito triste.
Você presenciou isso aí?
Isso foi narrado pela própria Maria, mãe do Evandro, e depois pela avó do Evandro, porque essa Astir também foi em seguida na casa da avó e fez a mesma profecia.
Ela é sogra do Davi?
Sogra do Davi, moravam na mesma casa. Quer dizer, no mesmo terreno, haviam duas casas, mas no mesmo terreno.
E essa profecia foi feita só por ela, foi outra pessoa que fez isso também, ou não? Foi a Astir que fez essa profecia?
Que eu tenho conhecimento, foi a Astir. Agora, o Oswaldo depois profetizou uma tragédia na cidade, isso
depois
não citou para Maria.
Dessa, depois dessa?
Ele, já durante toda a temporada, finalzinho da temporada, ele começou a abordar as pessoas, mesmo as pessoas que não procuravam ele para jogar búzios, ele dizia para ela, pessoas estranhas a ele até, que ia acontecer uma tragédia na cidade, que ia apavorar todo mundo, deixaria a cidade de perna para o ar.
E que dia, que data que foi que essa Astir fez essa profecia no copo d'água, lembra?
Foi antes do Evandro desaparecer, não sei se foi
antes
mês.
Antes do Evandro desaparecer.
Foi antes. E depois que ele desapareceu, aí ela voltou na casa da Maria e disse, viu Maria, era isso que eu tinha visto no copo d'água. A Maria ficou até indignada, porque se ela tinha visto e sabia, por que não avisou antes? Porque a Maria insistiu em saber que joia era essa. Ela falou, não tenho joia.
Mas ela confirmou que não sabia que joia era.
Ela se recusou a falar, e apesar da Maria ter insistido muito, porque ela não é rica. Ela falou, eu não tenho joia tão preciosa assim que me faça doer tanto. Ela falou, você tem. E depois ela voltou ainda a dizer que essa joia era o filho.
Certo. Na segunda vez que ela voltou.
Depois do desaparecimento
depois
do Evandro.
Do aparecimento.
E depois que ele apareceu morto.
Certo. E o Oswaldo Marcineiro propalou essas informações, o senhor me disse quando? Depois do desaparecimento e antes da criança ser encontrada?
Comecei a tomar conhecimento, porque foi para muitas pessoas, né, esse boato circulou pela cidade toda, e no mês de março, que iria haver uma tragédia. Esse boato chegou até mim no mês de março. Não sei dizer exatamente que dia, deve ter sido logo do começo.
Março, então.
Março.
De 92.
De 92.
Certo.
Eu sei que são muitos nomes para memorizar, mas se atentem apenas ao seguinte. A declaração de Davina dizia que na noite em que eles foram à casa de Evandro para fazer uma oração, estava um tal de Cheiro, genro de Astir. De fato, Davi era genro de Astir, mas Cheiro nunca foi seu apelido. Para piorar, em Guaratuba haviam pelo menos 3 cheiros diferentes. E um deles nós vamos conhecer em breve. De qualquer maneira, no mínimo, temos 2 equívocos aqui no relato de Davina. A confusão entre Oswaldo e Vicente de Paula, na procura da madrugada, e de chamar Davi de Cheiro. Coincidência ou não, Davi e Osvaldo são os dois primeiros presos na noite do dia 1 de julho. E se por um lado a confusão entre Osvaldo e Vicente pudesse indicar uma falta de averiguação do Grupo Águia, o fato de eles terem ido atrás de Davi e não do homem cujo apelido era realmente Cheiro, no caso seu cunhado chamado Juarez, isso talvez fosse algum indício de que o Grupo Águia fez alguma investigação. Ou que, como suspeita a defesa, Diógenes teria coordenado tudo. O que chama a atenção em toda a participação de Diógenes é que, tirando a noite em que ele foi à casa do prefeito Aldo Abage para tirar satisfações sobre o impedimento da imprensa, ele nunca testemunhou ou participou diretamente de nenhum evento que narra. Ele sempre relata informações que lhe passam e que ele acaba usando como peças de um quebra-cabeça que fundamentam a sua denúncia do dia 29 de maio de 92. E quando eu percebo isso, eu me pergunto como é que ele construiu sua convicção de que Osvaldo Marceneiro estaria envolvido numa seita junto com Celina e Beatriz Abage. Para responder isso, eu vou tentar fazer um exercício aqui, tentando entender o raciocínio de Diógenes. E para isso, eu vou me basear no primeiro depoimento que ele prestou em juízo, após as prisões, no dia 13 de agosto de 92. Não é possível verificar se os eventos que ele narra foram exatamente como ele diz, mas a partir da sua narrativa nós podemos tentar entender como é que ele montou todo o caso na sua cabeça para então fazer a sua denúncia. E são 8 pontos que eu destaco. Primeiro, temos que ter em mente os panfletos que Diógenes fazia contra a administração Abage, e que eles foram produzidos num período de mais ou menos 2 anos. Eu já mencionei isso anteriormente, mas eu acho complicado não imaginar que o seu ativismo político não tenha influenciado de alguma forma a maneira como ele encarava a família Abage. Segundo ponto, em 1992, chamava a atenção de Diógenes os esforços de Celina em montar um diretório do PST e que isso estaria gerando algumas desfiliações do PDC, o partido ao qual ele estava afiliado, levando-o a acreditar que muitas dessas pessoas talvez estivessem recebendo favores. Terceiro, no início de 1992, Diógenes teria sido informado por um artesão da Feira de Artesanato de Guaratuba que a presença de Osvaldo estava gerando polêmicas. De acordo com o depoimento de Diógenes, de 13 de agosto de 92, abre aspas. No mês de janeiro, Diógenes foi procurado pelo secretário da Associação de Artesãos, o senhor Rubens Serafim, o qual pedia ao declarante que publicasse em seus panfletos uma irregularidade que entendia haver com relação à permanência da leitura de búzios em local para artesãos. Que, segundo Rubens, o Estatuto da Associação de Artesãos não permitia tal tipo de atividade naquele local. Que Rubens se dirigiu então à prefeitura e depois informou ao declarante que foi recebido por Denise Rangel, secretária de Turismo, a qual informou que, por determinação da acusada Celina, permaneceria a tenda de búzios naquele local e, se a associação não aceitasse, todos os artesãos sairiam daquele local. Fecha aspas. Aqui é bom lembrar que nas eleições daquele ano, Denise Rangel seria candidata à prefeitura pelo partido de Celina. Em parte, algumas informações desse relato de Diógenes são confirmadas no depoimento que Osvaldo Marceneiro prestou à juíza Anésia Edith Kowalski em 28 de julho de 92. Abre aspas. O interrogado, em razão da exposição de sua esposa na feira de artesanato, conheceu o senhor Aldo Abage e a senhora Denise Rangel, a qual deu licença ao mesmo para a exposição de artesanato da esposa do interrogado. Fecha aspas. Esse relato pode ter levado Diógenes a começar a desconfiar que Osvaldo tinha relações com Celina Abage, assim como pode também ter começado a despertar desconfianças a Davi dos Santos Soares, que era o vice-presidente da Associação de Artesãos e amigo de Osvaldo e sua companheira Andréia. O quarto ponto seria a suposta profecia de Osvaldo Marceneiro de que uma grande tragédia aconteceria em Guaratuba. Diógenes relata esse evento da seguinte forma, abre aspas. 20 dias antes do desaparecimento de Evandro, Osvaldo estava dizendo que aconteceria em Guaratuba uma grande catástrofe. Que tal afirmativa Osvaldo fez perante 7 ou 8 pessoas, entre as quais um cidadão chamado Tristão da Silva Miranda. E posteriormente, tal fato foi levado ao declarante através de outro cidadão chamado Paulo Éder de Araújo. Que tal fato foi levado ao conhecimento do declarante em épocas diferentes, nas mesmas circunstâncias. Fecha aspas. O quinto ponto seria a profecia de Astir, sogra de Davi, que teria visto num copo d'água que a mãe de Evandro perderia uma joia preciosa. De acordo com o depoimento de Diógenes, ele diz que, abre aspas, não acredita que alguém possa prever o futuro num copo d'água, que acredita ao declarante que Estir sabia de antemão que estava sendo maquinado um plano que resultou o crime noticiado na denúncia. Fecha aspas. Juntando com toda a confusão que já teria ocorrido na feira de artesanato, envolvendo supostas regalias que Osvaldo teria conseguido com a Associação de Artesãos e a Prefeitura, Diógenes pode ter aumentado suas suspeitas nas relações de Davi e Osvaldo neste momento. Sexto ponto, depois que Evandro desapareceu, Beatriz, Davi, Osvaldo e outras pessoas foram à casa da família Caetano para fazer orações e uma busca de madrugada. E de acordo com o relato de Davina, tia de Evandro, teriam levado ela e seu marido para o local onde, dias depois, o corpo foi encontrado no matagal, o que teria aumentado as suspeitas de Diógenes. Sétimo ponto, na semana seguinte ao desaparecimento de Evandro, Celina Abage teria tentado impedir uma manifestação de crianças em memória a Evandro, fazendo Diógenes suspeitar dessa atitude de Celina. Oitavo e último ponto, Diógenes declarava que, abre aspas, era de conhecimento público que Beatriz e Osvaldo queriam abrir um centro de sociedade e que para isso já teriam ganho dois terrenos de Ananias, candidato à prefeitura pelo PDT naquela eleição municipal, ou um terreno de Aldo Abage, ou vice-versa. Fecha aspas. Novamente, em partes é possível ver que Osvaldo começava a ter alguma penetração no meio político de Guaratuba, não apenas com a família Abage, mas também com vereadores e que poderia estar recebendo algumas vantagens. Eu só não consigo dizer com certeza esses terrenos. Mas além de Osvaldo estar fazendo parte das articulações para a formação do diretório do PST de Celina e de ter participado de comício do candidato Ananias, do PDT, o próprio Osvaldo mencionava que, abre aspas, foi conversando com políticos a pretensão para receber em doação terreno para fazer seu centro, que o interrogado fazia parte da Federação Paranaense de Cultos Afro-Brasileiros, que o interrogado tinha pretensão de levar a Guaratuba a imagem de Iemanjá para atrair a festa para aquela cidade. Fecha aspas. No seu depoimento de 2004, Osvaldo chegou a falar que sua casa não era um centro espírita e nem poderia ser, já que era um sobrado. Ainda assim, várias pessoas chamavam a sua casa de centro espírita, pois alguns trabalhos e rezas eram feitos lá, inclusive trabalhos de cortes com galinha. Entre depoimentos dos frequentadores da casa de Osvaldo, existe até uma discussão sobre quem é que fazia esses trabalhos de corte, se era Osvaldo ou de Paula. De acordo com Osvaldo, apenas de Paula poderia fazer esse tipo de trabalho, pois ele era o único habilitado a tal atividade, sendo um ogã de corte. Mas há relatos de outras pessoas que dizem que viram Osvaldo fazendo ritual de corte. Mas também, ao que tudo indica, era normal pessoas confundirem os dois, então eu não sei dizer quem está certo. Inclusive, várias vezes Osvaldo falava que queria formar um centro espírita. E se você está confuso se afinal o trabalho de Osvaldo era Umbanda ou Espiritismo, por ora basta dizer que em certas linhas da Umbanda há discussões sobre se ela é uma vertente do Espiritismo ou não. Para quem conhece essa discussão, basta dizer também que a linha de Umbanda que Osvaldo seguiria era a chamada Umbanda Angola. O que importa aqui esclarecer é que, sim, Osvaldo tinha esse interesse em abrir um centro propriamente dito e que isso provavelmente ocorreria com a ajuda de alguns políticos da cidade e que Beatriz Abage fazia parte do grupo de pessoas que estava formando o centro. Isso é afirmado por várias pessoas, entre elas uma mulher chamada Heloísa Correia, que teria sido uma das mulheres que foi à casa da família Caetano naquela noite em questão, depois dos trabalhos no terreiro da Dona Hortência. De acordo com o seu depoimento do dia 11 de setembro de 1992, abre aspas, a depoente e os demais frequentadores da casa de Osvaldo pretendiam abrir um centro espírita que seria de Umbanda e Candomblé. Fecha aspas. Outra pessoa que foi à casa da família Caetano naquela noite foi a irmã de Heloísa, chamada de Margarete do Rocio Correia. No seu depoimento do mesmo dia, ela dizia que, abre aspas, que estava sendo formada uma diretoria para formar um centro, que nessa diretoria provisória participava a depoente, sua irmã Heloísa, Antônio Costa e sua esposa Margarete Costa, o vereador Idílio e ainda Andréia, esposa de Osvaldo, na mesma função da informante, ou seja, uma substituía a outra. Beatriz Abage frequentava o centro e teve o cargo de tesoureira, mas desistiu. Fecha aspas. Já no depoimento da Heloísa que eu citei há pouco, Há um trecho que chamou a atenção do Ministério Público no que diz respeito às relações que Oswaldo e a Prefeitura de Guaratuba poderiam ter. Abre aspas. Que tem conhecimento a depoente que no dia 29 de abril de 1992, Oswaldo se utilizou de um ônibus da Prefeitura Municipal para ir à localidade de Cubatão, que fica a uma hora de Guaratuba, para fazer um trabalho. Que foram até o Cubatão nessa data a depoente, sua irmã Margarete, de Paula, Oswaldo, Andréia, Davi, Beatriz, Sérgio Cristofolini, sua esposa Tânia, Dona Carmen, Jusilene, conhecida como Ju, e seu marido. Dos acusados não estavam Celina Bage e Ayrton Bardelli. Que a ida ao Cubatão era para fazer uma oferta aos Erês. Ofertas essas que consistiam em doces, frutas, vinho e eram colocados nas folhas de bananeiras embaixo de árvores. Que esclarece que antes das oferendas foram todos os adeptos batizados nas águas da cachoeira, como iniciação ao espiritismo. Que Oswaldo é quem dirigiu o batismo, sendo que os adeptos mergulhavam a cabeça 3 vezes na água da cachoeira. Fecha aspas. Para o Ministério Público, esse depoimento seria um indício de 3 coisas. Que eles seriam uma seita, que a seita era comandada por Oswaldo e que ele tinha benefícios da prefeitura, já que chegou até a usar um ônibus dela. O que tudo isso me parece é que a denúncia de Diógenes forneceu as bases para a formação da denúncia do Ministério Público. E que este depois se esforçou em demonstrar com pedaços de diversos depoimentos que haveria sim uma seita comandada por Oswaldo em Guaratuba. Mas para a denúncia funcionar, era importante reforçar um ponto, de que a ida daquele grupo de pessoas à casa da família Caetano teria ocorrido na noite do dia 7 de abril, terça-feira, conforme era informado no depoimento de Davina. Mas os acusados negam essa data. De acordo com eles, as buscas seriam ocorrido na noite do dia 6. E o que isso significa? É o que veremos no próximo episódio, quando também finalmente ouviremos alguns de seus álibis e como o Ministério Público tentou os desmontar. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do Caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. 3 pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Milete, da Colosseu Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na seção do Caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na seção de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
Half-Death.